Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Está no ar o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, todos os dias das 6 às 8, com assuntos para você começar o seu dia bem e bem informado. Além de muitos conteúdos, sempre tem uma conversa com quem tem o que dizer de bom. Hoje no Positivity Talks, o Irineu conversa com Clóvis Tavares sobre criatividade e soft skills. Vem para esse papo, participe aqui no chat. Bora começar, Irineu!
Oi, com licença, muito bom chegar aí perto de você outra vez. Eu vou transitando e eu vou andando. E você aí e eu também, estamos junto. Bom te encontrar, obrigado por permitir que a gente chegue aí tão perto de você. Aí dentro da sua cabeça, pelo caminho dos seus ouvidos aí, de suas percepções. Juntos, pensarmos esse mundo, pensarmos essa vida, pensar em você, nessa sua potência, isso tudo que você tem. E aí a gente vai nessa curadoria aqui, juntando conteúdo, juntando aquilo que é bom. Diálogos nutritivos com quem tem o que dizer. De bom é isso aí, enquanto você resolve aí, a gente vai entregando para você esse conteúdo e, claro, também olhando lá fora para ver as notícias que chegam, as notícias que podem impactar o seu dia aí. Vamos nessa, né? Bom te encontrar aí, bom saber que você está aí e que você vai aproveitar muito bem esse dia e que você vai fazer tudo de melhor. E que você vai com coragem, e que você vai com disposição, e você não vai deixar sentimento ruim aí, as suas dores, as suas perdas, não vai deixar nada te derrubar aí, né? Nem o desânimo, nem o desânimo, nem o cansaço, porque se o dia está começando, ou em que fase do dia você está, até você voltar para o travesseiro, você tem alguma coisa para fazer, você pode fazer algo e pode melhorar alguma coisa. Tamo junto nessa para viver as emoções e mais um dia. Esse é o dia, hein? É o dia 10, é dia 10. Hoje é dia do guia de turismo. Nosso grande abraço ao nosso colaborador aqui, o Sandro da página Preto Sou, que além de ser um cara ligado à história, ligado à cidadania, ligado a conteúdo, é também um cara que conta histórias como guia turístico pelo Rio de Janeiro. Certo, Sandro? Um grande abraço para você e a todos os profissionais da área de turismo desse Brasil. Hoje também é dia da cozinheira. Do cozinheiro, né? Nossa, hein? A vida acontece na cozinha, né? Espero que você goste disso, que você também seja o cozinheiro, que você seja a cozinheira. E se você é profissional, então, se você faz isso como uma atividade profissional, aí a nossa grande homenagem a você que traz para a gente com a sua arte, com a sua dedicação, com a sua sensibilidade, isso que vai nutrir a gente, não só de proteínas, não só de vitaminas, não só com tempero gostoso, mas é a energia que você coloca nesse alimento que você faz, é que a gente agradece. Palavra-chave hoje, agenda, atitude, é o tema para a gente traçar hoje, né? Para você deixar na sua cabeça meta, alvo, objetivo, foco, tudo isso que pode estar dentro da palavra meta, que é onde você quer chegar, por que você quer chegar, como chegar, o que você tem feito para chegar lá, né? É sempre importante a gente ter um destino, porque o destino não é o que acontece com você, é o que você faz com o que te acontece. O destino é o que você resolve, é o caminho que você escolhe, é tudo que você escolhe, são as decisões que você faz. Certo? Então, meta é isso aí. Diz o Nasruddin, né? O seguinte: nenhum de nós sabe de onde veio. Portanto, não há nada que nos obrigue a limitar nossas metas. Então, ó, você não sabe de onde veio? Então, olha, escolha qualquer caminho aí, a sabedoria do Nasruddin, o Sufi. E também, para tratar desse assunto, o filósofo, poeta, Johann Goethe diz o seguinte, para você ficar alerta: quanto mais nos aproximamos das metas, tanto mais crescem as dificuldades. Dificuldade, você pode traduzir aí o desafio, né? Conforme o cara está disputando lá o salto de vara, né? Aquele que vai subindo o sarrafo. Pois é, cada centímetro que sobe está chegando perto do recorde. Então é claro que a concentração é maior, claro que o desafio é maior. Assim que você está chegando no fim da jornada, chegando no fim do curso, enfim, no fim da viagem, é a hora que você está sendo mais desafiada, porque está perto. É isso aí, vai exigindo mais de você. E o Greg Anderson também diz algo para você também fixar aí na sua meta. Quando estamos motivados por metas que têm significados profundos, por sonhos, sonhos são metas também que precisam ser realizados, por puro amor que precisa se expressar, então nós vivemos verdadeiramente a vida. Certo? A gente vive a vida em função disso, em função daquilo que a gente escolhe, mas é esse curso, é esse caminho, esse amor dedicado que dá sentido. É isso que é verdade. É o que você faz hoje. Sonhar é legal, projetar é bom, mas e depois que você chega lá? O que é que você faz depois que você chega? Acaba o sonho? Depois que você chega lá, você tem que ter um porquê de ter chegado lá. O que é que você realiza quando você alcança tudo? Quando você alcançar tudo, acabou? Acabou nada, né? Quer ver? Um cara que chegou na Lua, aquela tripulação que chegou pela primeira vez à Lua, tem o Armstrong, né? Foi o primeiro cara que pisou no solo da Lua. Eram três astronautas e o outro era o Ed Aldrin. Ele falou uma coisa triste, porque ele colocou o objetivo dele tudo nessa conquista da Lua, que realmente foi uma grande conquista e nos ensina até hoje essa conquista. Mas ele diz assim, ó, quem já esteve na Lua já não tem mais meta, não tem mais metas na Terra. Não foi uma boa frase, né? Porque quando você conquista alguma coisa, é que você consegue dizer para o mundo, dizer para a Terra, dizer para nós que é possível. Ou seja, se eu conseguir chegar lá, a gente consegue resolver muito mais coisas que a gente tem de probleminhas aqui nesse nosso planetinha. Então, olha, a gente chega lá. Mas e aí, como é que está o lugar onde você está? O Elon Musk está indo para Marte? Mas tudo bem, nós estamos indo para Marte, mas não tem nada para resolver aqui em casa? Vamos para Marte, mas vamos mostrar com isso que a gente tem competências, habilidades, consegue reunir investimentos e esforços para resolver as questões que a gente tem aqui. Quais são as questões do planeta Terra hoje? Então, chegar à Lua, chegar a Marte, não fará nenhum sentido se for para fugir da Terra. Não, vamos consertar as coisas que não estão boas aqui, vamos achar soluções para as coisas que precisam ainda de solução, e também para a nossa vida é isso, né? Vamos fazer as nossas metas e chegou naquele ponto, aí a gente tem que saber, ó, e daqui, o que é que eu ganho com isso, o que é que o mundo ganha com isso e para onde é que vai. É isso aí, ó. Tenha metas, tenha essa determinação, tenha essa vontade para seguir em frente, porque é isso que faz você crescer internamente. Isso que dá para você o significado do milagre da vida, de você ser essa pessoa tão especial, com tantos talentos. E o que é que você faz para dar significado a essa vida? Claro que o primeiro de tudo é viver mesmo intensamente essa experiência. Isso já vale tudo. É ser você, é ser humano em sua plenitude. E aí se tem outros seres humanos, tem outras situações que precisam de ajuda, então vamos ajudar o outro a ser humano melhor também. Mas vamos lá, começando o dia, antes da celebridade do dia, eu quero olhar para o céu também, o céu da pátria nesse instante. Conta para a gente aí, Roberta.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Hoje, a energia é de moderação, detalhamento e praticidade. Entretanto, uma configuração celeste pode proporcionar desajuste e desconcerto. A nova condição, que começa nesta terça-feira, pede que nos próximos 20 dias você observe, analise e reflita bem antes de tomar qualquer decisão. Este novo período também pede maior atenção ao assinar documentos, contratos e ao se comunicar, expressar ideias, emitir opiniões e postar nas redes sociais. Equívocos de linguagem podem causar situações constrangedoras. Pontos fortes, ordem, revisão, discernimento. Pontos fracos, erros, distração, inconsistência.
É, a gente sempre tem que olhar para esse lance, né? Que a gente traz aí sempre no nosso astral do dia. Tudo tem um ponto forte, tudo tem um ponto fraco, tudo tem um ponto luz, tudo tem um ponto sombra, e aí você vê como é que você transita nessa aí. Feliz dia novo, seu primeiro programa, tem a Roberta aqui na apresentação comigo, trazendo as notícias da pauta positiva, o Thiago no controle geral aqui, o Ulisses Galucci na setup, arquitetura de transmissão, todo da Via Guiar, rádio, conteúdo, apresentação, voice, está com a gente na estratégia também, Rádio Trans Vocal, Rádio Trans Rio, Rádio Jovem Terra, Rádio Positiva, todo mundo com a gente aí, todo mundo que também compartilha, o Rubens, no Mudar o Mundo é Possível, a Kátia Taurizano, Mente e Espiritualidade também compartilhando no seu grupo. Você que marca aí, todo mundo, você que compartilha, muito obrigado aí por sua presença, muito bom estar com você. E entra aí, ó, dá um oi, diga o que pensa, o que faz, o que sonha, no que você acredita, bota uma frase aí, diga a sua frase musical. Mas vamos lá, ó. Celebridade do dia hoje é um grande, hein? Tá aí nos dias de hoje ainda. Celebridade do dia hoje aqui é Voltaire, François-Marie Arouet, mais conhecido pelo pseudônimo de Voltaire. Ele nasceu em Paris em 21 de novembro de 1694. Foi escritor, ensaísta, deísta e filósofo iluminista francês. Era o tempo do iluminismo. É isso aí, o conhecimento chegando a todos, o debate sobre o conhecimento. Esse mundo que a gente está ainda hoje. Conhecido pela sua perspicácia e espirituosidade na defesa das liberdades civis, inclusive liberdade religiosa e livre comércio, ele é uma dentre muitas figuras do iluminismo, cujas obras e ideias influenciaram pensadores importantes, tanto da Revolução Francesa quanto da Revolução Americana, que trouxe para a gente a democracia, colocou o homem no centro. Voltaire produziu cerca de 70 obras em quase todas as formas literárias, assinando peças de teatro, poemas, romances, ensaios, obras científicas e históricas, mais de 20 mil cartas, muitos livros e panfletos também. Voltaire foi um pensador que se opôs à intolerância religiosa e à intolerância de opinião existentes na Europa no período em que viveu. Você vê que esse negócio de não aceitar a opinião do outro sempre foi assim. É lamentável, só que 300 anos depois de Voltaire, a gente ainda fica falando de gente, fica contra a tolerância, as pessoas que querem fazer valer a sua opinião, o seu jeito de ser, mesmo a gente tendo, a partir dele também, construído aquilo que foi a tal democracia. Democracia é um sistema muito jovem, muito novo, por isso que a gente ainda bate cabeça. Bom, e Voltaire exprime na maioria dos seus textos a preocupação da defesa da liberdade, sobretudo do pensar, criticando a censura e a escolástica, que é baseada na igreja, como observamos numa frase escrita por Evelyn Beatrice Hall, e que muita gente atribui a Voltaire, mas que cabe muito bem para Voltaire, como se costuma acreditar. Como tentativa de descrever o espírito de Voltaire, que ela escreveu isso. Posso não concordar com nenhuma palavra do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. É a liberdade em todos os níveis. Destaca-se que Voltaire, em sua vida, também foi conselheiro de alguns reis, como é o caso de Frederico II, o Grande da Prússia, e que era um déspota esclarecido. Como Hitler também era um déspota esclarecido, ele estudou arte. Estudou arte. Mas o quadro que ele pintou é a pior tragédia que a gente tem na história da humanidade, uma das piores. Algumas frases de Voltaire aí para te inspirar, ele que é a celebridade do dia, ó. Devemos julgar uma pessoa mais pelas suas perguntas que pelas suas respostas. As pessoas erram, as grandes pessoas confessam que erraram. É mais claro que o sol que Deus criou a mulher para domar o homem. Ele era espirituoso, tinha esse humor. E não é mesmo, né? Não é elas que mandam mesmo? Fala a verdade aí, né? Uma discussão prolongada significa que ambas as partes estão erradas. Olha só, uma discussão prolongada significa que ambas as partes estão erradas. Sabe quando fica muito tempo um litígio e ninguém resolve? Ninguém resolve, passa tempo e... Então, é isso. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. É, talvez ele tenha sido inventado também, a teoria, mas está aí. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Inventamos. E aí, para encerrar, os infinitamente pequenos têm um orgulho infinitamente grande. Os infinitamente pequenos têm um orgulho infinitamente, para que as pessoas pequenas, humildes, também são bastante orgulhosas, né? Toda pessoa, ó, essa aqui é para encerrar mesmo, toda pessoa é culpada do bem que não faz. É isso aí, você é culpado do bem que não faz. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Vamos trazer ela agora de A Equação, ver que papo que ela tem hoje para a gente, que dica que ela tem. É a Flávia Lippe. Conta para a gente aí o seu recado de hoje.
Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o sistema nervoso. A gente tem consciência de muito pouco. Na verdade, a gente não tem consciência de quase nada que a gente faz. Porque o nosso cérebro inconsciente, ele pode calcular 200 mil dados ao mesmo tempo sem a nossa consciência. Então, quando você fala, não, eu estou super consciente que eu estou fazendo isso. Mais ou menos. Não quero te desanimar. Mas é mais ou menos. O nosso sistema reptiliano é mais rápido que o nosso sistema consciente. Por isso a nossa necessidade de conhecer esse nosso funcionamento. Porque é óbvio, se você conhece, você pode frear o reptiliano, né? O que eu queria que você entendesse é a primeira coisa que se forma na nossa neurogênese, ou seja, no nosso nascimento, na nossa criação, é o nosso cérebro reptiliano. Essa parte que é branca, que ocupa depois a construção do nosso cérebro. O nosso sistema límbico é a segunda área que se desenvolve e ela tem 250 milhões de anos. É a nossa segunda camada evolutiva. Então, todos os mamíferos e animais têm o mesmo sentimento que a gente. Eu acho isso incrível, né? Essa descoberta que é recente para a humanidade, na verdade, ela é incrível e esse é um dos motivos para que eu me tornasse vegetariana aos 17 anos e depois vegana. O cérebro reptiliano provoca o desejo, um produto, um serviço. O sistema límbico vai dar emoção a esse desejo. E o córtex pré-frontal, ele ativa e justifica as nossas ações. Ou seja, a gente produz as maiores desculpas para os nossos grandes desejos. Seja comer chocolates ou comprar coisas que a gente não precisa. O cérebro da gente, consumidor, ele é fugaz. O líder, impulsivo, irritadiço, ele é um cérebro reptiliano. Os neurotransmissores que produzem os hormônios de ação, eles estão todos no cérebro reptiliano, na base do cérebro. O córtex não tem nenhuma produção química. Então, tudo isso é importante você saber. Por quê? O CEO do nosso cérebro, ou seja, o presidente do nosso cérebro, ele não interage diretamente com o exterior, mas com as informações, os sentidos que coordenam uma saída adequada para cada estímulo que a gente tem durante o nosso dia.
E aí, a frase musical do dia, tem uma música tocando na sua cabeça? É sempre bom ter uma música tocando na sua cabeça. Depois eu vou sugerir uma aqui, se você quiser, você depois procura no Spotify, procura aí no YouTube. Muito legal essa música aqui, do Lobão. E o Lobão tem uma pegada muito boa de violão nessa música. Vamos ver se você lembra a letra. Aliás, a letra eu lembro você, você lembra a melodia. Vamos lá? A chuva cai chorando e o meu amor vai e vem. No céu, no chão, a rede vai e vai levando. Lembrou? Vamos desafinar? Desafina comigo, então. A chuva cai chorando e o meu amor vai e vem. No céu, no chão, a rede vai e vai levando. A noite além da noite me faz lembrar do que eu não vivi. toda essa história, esse segredo, memórias de um vendaval. E aí, vendaval? Pela estrada, enquanto eu passo, o cinema é só ilusão. Vou chorando pelo campo, no meio do temporal. E aí, vai cantando aí. A chuva dá saudades de um lugar que eu nunca vi, e o vento vai soprando um choro tão distante. Pela estrada, enquanto eu passo, o cinema é só ilusão. Vou chorando pelo campo, no meio do temporal. Eita, nós! É bom você, obrigado aí porque você desafinou comigo. A chuva vai chorando e o meu amor vai e vem, e vamos nessa. Deixa eu dar um oi aqui para quem está chegando aqui, quem está no papo, quem veio para o Bom Dia logo cedo, enquanto a gente faz ao vivo. Daqui a pouco é podcast, muita gente baixa, muita gente compartilha. Lúcio Jorge, Deus abençoe sempre todos nós aí, Lúcio, um abraço para você. Também Renata Lira, bom dia, tamo junto, valeu. Sua presença aí, você que escreve, você que não escreve também, que está aí cuidando das suas coisas, bom dia! Carlos Alberto Machado, feliz dia novo para você. Ô, Robarros, amo esse programa, que bom que você ama, também amo fazer esse programa, amo estar aqui. Cris Campos dizendo, cozinhar é uma das minhas mil e uma utilidades, é isso aí, a cozinha é um lugar que precisa ser melhor reverenciado. Não sei por que a gente fala, vendo apartamento com 3 quartos, sala, cozinha por último, tem que ser assim, vendo casa com cozinha, e aí sala, sabe, o lugar onde as pessoas se encontram, o lugar onde as pessoas têm esse ritual. Pois o quarto você vai e dorme, é claro que tem muitos eventos que acontecem nos quartos, além do sagrado sono, o amor e todas as coisas, mas a cozinha é o lugar da celebração, né? Robério, feliz dia novo, bom dia para você também, obrigado pela presença. Raquel Araújo, oportunidades para escolher um novo caminho, é isso aí. Todo dia tem essa oportunidade, viu, Raquel? Reinaldo Mota, tá aí, tá bom. Muito obrigado aí pela presença. Antônio Silva Barbosa, começar o dia com intenções boas de que tudo vai dar certo. Vai sim, viu, Antônio? Toca aí, toca porque vale a pena. Tamo junto. Verônica Godinho, também do Rio de Janeiro, tá presente, tá com a gente, tá legal, tá bacana. Rosângela Jäger, bom tá com você, bom tá aí, bom tá começando esse dia. Aí a Kátia Mazurega também, bom dia, Kátia, tamo junto, vamos nessa. E esse é o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. É, a gente vai todos os dias trocando ideias para você começar o dia bem, bem informado, e vai também para as notícias, para que você, enfim, organize o seu dia aí, mas dê uma olhadinha, né, no mundo lá fora, como é que estão as coisas. Feliz Dia Novo, seu primeiro programa tem apoio de G-Info. Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o e-social, gi.com.br, Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o e-social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Vamos dar uma olhadinha nas notícias, ver o que é que estão aprontando por aí, no mundo, lá fora, ver o que pode impactar e o que você pode fazer. Vamos entrar aqui, então, começando hoje pelo portal de Veja, manchete principal. Lula diz que união de partidos de esquerda é começo da vitória contra Bolsonaro. Pois é, dentro da lógica partidária é isso, né? É, vários aliados do lado de Bolsonaro, um à extrema direita, outro à esquerda. E aí é isso aí, eles tentam, claro, controlar para que exista apoio e massa de gente trabalhando, disputando, buscando votos a favor da candidatura. Esse é o jogo da vitória dentro da lógica partidária. Mas a gente tem que pensar também que tem 2 turnos, que as pessoas podem manifestar a sua vontade no primeiro turno, e essa lógica do voto útil já no primeiro turno é algo muito questionável também, já que existem 2 turnos que a gente trabalhe dentro dessa lógica, né? De que você faça um voto por convicção, por um programa de governo. E depois, sim, os partidos se aliam para estar mais coerentes com a sua proposta e os candidatos, os 2 únicos que ficam para segundo turno. Mas vamos lá. Isso é assunto para a gente debater bem. Em Minas Gerais, Petista exaltou apoio de legendas do campo progressista e de centrais sindicais à sua campanha e reforçou as críticas ao rival, natural. Nova equipe de comunicação do ex-presidente assumiu nesta segunda-feira. Radar TSE diz a militares que não há sala escura de apuração na edição. Pois é, é aquele papo que você precisa ficar atento. Não entra nessa de que as eleições estão correndo perigo. A pior coisa que estão fazendo de terrorismo é dizer que a eleição pode correr perigo. Isso é pior do que os candidatos que disputam. Quem não gosta de um candidato ou de outro é defender que as eleições não são seguras, porque nós estamos elegendo pessoas assim, elegemos Bolsonaro, ele assumiu graças ao voto eletrônico, assim como assumiu a Dilma, assim como assumiram todos os governadores e senadores. Então, neste momento, esta conversa só provoca conflito. É claro que tem que ficar lá em cima, todo o comitê, mas dizer que tem alguém entrando lá não tem, porque não existe até agora, um histórico de fraude. Ah, pode ser fraudado, ó. Todo banco que tem não sei quantos caixas ali, quantas chaves, quantos segredos, quantos níveis de entrada, também podem ser abertos, é claro. Todo mundo que está vivo pode morrer. É claro, tem que ficar de olho no sistema. Existe muita gente fazendo isso. Agora, dizer que o sistema não é seguro, isso também é colocar a gente num papel de idiota e ignorante, como se a gente não tivesse votado, como se a gente tivesse sido roubado nos últimos 30 anos. Né? Vamos parar com isso. Realmente, as Forças Armadas têm que ficar no lugar deles e garantir que as instituições funcionem, que o TSE trabalhe com todo o aparato que existe no TSE, com todos os partidos vigiando, com gente de tecnologia, com todo mundo vigiando, claro. Mas vamos lá, mudando para outro portal, pior que não li nenhum portal, leram só, entrando aqui no portal do IG, TSE rebate questões e aponta erros de forças armadas sobre as eleições. É o mesmo assunto, é bom que a gente feche com isso. Ministro pede troca de general em comissão de transparência de eleição. Profissional, militar, fica lá da base do outro candidato, fica ali corroendo o sistema, militando dentro de um sistema de vigilância, aí não dá, né? Carlos Viana desiste de assumir liderança do governo no Senado. Lula deixa Belo Horizonte sem conseguir encontrar Alexandre Calil. Orçamento secreto, Senado envia documentos com indicações ao STF. Liderança se reúne, governo quer subsídio e outras medidas para caminhoneiros. Guedes defende reforma do imposto de renda, mas insulta para agilizar tramitação. Filha de Edir Macedo toca o terror nos bastidores da Record, assuntos aí de televisão. Defesa de Daniel Silveira recorre multa determinada pelo STF, está reclamando do valor. Pois é, vamos lá. Pior que não lê nenhum jornal, ler um só, vamos entrar aqui num outro portal, portal do jornal, portal conservador de direita, o antagonista. Manchete principal, justiça autoriza posto de Santa Catarina a trabalhar sem frentista. Uma empresa de postos de combustíveis de Jaraguá do Sul foi autorizada pela Justiça Federal a oferecer o autosserviço de abastecimento aos clientes. Foi informado ao jornal Folha de São Paulo, no painel. A modalidade que dispensa o trabalho de frentista é comum em outros países, mas proibida por lei no Brasil. Urgente, Fachin envia resposta a questionamento da defesa sobre urnas eletrônicas. Defesa de Silveira recorre de multa e diz que sanção coloca em risco a sobrevivência. É isso aí, quando coloca em risco a instituição, agora é a lei, né? Mas vamos lá, pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Vamos ver aí o que a Roberta conta pra gente aí, qual é o seu destaque, Roberta?
Que muitos de nós são privados de sono. Tentamos nos convencer de que dormir algumas horas a menos a cada noite pode aumentar a produtividade. Mas os benefícios do sono não podem ser subestimados. O estado REM do sono, propício ao sonho, é fundamental para ajudar nosso cérebro a processar e organizar informações relevantes de nossas horas de vigília. Mas a verdade é que quando deixamos de reservar as 7 a 8 horas de soneca noturna recomendadas por especialistas, muitos aspectos de nossa vida são afetados. Preste atenção nos impactos de um estudo recente sobre o sono. Seu foco. Sem dormir, Nossas mentes ficam nebulosas e lutamos para formar conexões mentais. Sua criatividade. Quando dormimos o suficiente, não apenas nos sentimos mais despertos durante o dia, mas também podemos ser mais criativos. Quando você acorda de uma boa noite de sono, de repente pode ver as coisas de forma diferente e mais clara. Os sonhos são outro aspecto essencial da criatividade. Seu desempenho no trabalho. Este é outro caso em que dormir pouco pode prejudicar o desempenho do seu trabalho, a custos econômicos reais para os trabalhadores que não dormem o suficiente todas as noites. Sua saúde mental. Nossa saúde mental pode piorar gradualmente com o sono insuficiente. O sono insuficiente pode levar a um aumento do absenteísmo no local de trabalho. Sua regulação emocional. Sua tendência a agir impulsivamente pode aumentar sem dormir. O sono insuficiente também pode esgotar seus níveis típicos de sociabilidade e otimismo, que são importantes para uma boa saúde mental. Sua segurança física. Passar um dia com muito pouco sono pode prejudicar sua capacidade de realizar tarefas físicas com segurança, incluindo dirigir e operar máquinas pesadas. Na verdade, dirigir com sono pode ser tão prejudicial quanto dirigir bêbado.
É, tá vendo só que perigo? Por isso é isso aí, ó. Descansar é bom, viu? Trabalha, corre, tem sono, mas depois descansa para você estar com os 11 em campo, estar com o time inteiro, estar com o cérebro funcionando direitinho. Bom, hoje, como você sabe, a palavra-chave aqui do primeiro programa Feliz Dia Novo é meta. E eu trago aqui um recorte de um conteúdo produzido há algum tempo para o seu canal, do Wendell Carvalho. Um cara muito interessante, um cara legal, faz muitos treinamentos, muitas palestras também. E ele vai dar um toque aqui para você ficar ligado também, sobre como definir metas. Como definir metas. Vamos ver aí como é que o Wendell Carvalho trata deste assunto.
A Franklin Covey, que é a instituição internacional do Stephen Covey, ela fez uma pesquisa em mais de 100 países, foram quase 4 mil executivos envolvidos, e eles provaram, quanto mais metas você tem, menor a chance de você atingi-las. Quanto menos meta você tem, maior a chance de você atingi-las. No máximo 5 metas. Stephen Covey recomenda que seja algo entre 3 a 2 grandes metas por ano. E talvez você fale, não pode ser assim. Aí você vai lá e bota 17 metas. Aí você chega no final do ano e você percebe que você atingiu 4. Aí você se sente como? Produtivo ou frustrado? Frustrado. Se você tivesse colocado 5, você teria atingido talvez 4 ou 5. E você se diria o quê? Eu sou foda demais, eu atingi toda a porra toda. Analisa o que você fez nos últimos anos, como funcionou nos últimos anos. A Franklin Covey mostrou isso. Então, no máximo 5 grandes metas para sua vida pessoal e profissional ao longo dos próximos 12 meses. E aí, para cada uma dessas metas aqui, se a gente for pensar, né? Então aqui eu tenho a minha meta número 1, eu tenho a minha meta número 2, eu tenho a minha meta número 3, 4 e 5, ok? Eu preciso olhar para essas metas aqui, e vocês sabem muito bem como definir metas, né? Eu preciso olhar para cá e eu preciso começar a perceber o seguinte. Isso é algo que as pessoas não fazem. Eu preciso pensar em quais são os meus indicadores que são preditivos. Porque eu tenho indicadores de performance que são históricos e preditivos. Históricos é o que aconteceu. Fui na academia, check, isso é histórico, né? Foi na academia, quanto vendeu ontem, isso tudo são indicadores históricos. Eu preciso pensar em indicadores preditivos, ou seja, o que eu faço agora que prediz que se eu fizer eu atinjo o resultado? E aí você vem aqui talvez, e aqui você tem uma meta talvez que é uma meta de reduzir peso, uma meta talvez de estar mais conectado à tua família, à tua esposa, meta de faturamento da empresa, meta de expansão, meta de leitura, eu não sei. Aí você vem ali com esses seus hábitos ou rotinas, né? E você vai listar aqui, talvez, algumas rotinas abaixo de cada uma dessas metas, que são rotinas que, se você fizer, aquela meta aumenta a chance dela ser atingida. É preditivo. O jogo tá ali. Olha como é que vocês sabem. Preciso emagrecer ou melhorar meu condicionamento físico. Me dá 3 ou 4 hábitos ou itens que são preditivos. Que se eu fizer isso todo dia ou toda semana, eu melhoro minha performance física. Alimentação, seguir o cardápio da nutricionista 80% do tempo, porque 100% vai pra puta que eu pariu que eu não sou obrigado. Faz sentido ou não? Pronto, não mexe no meu Häagen-Dazs, não mexe na minha cerveja de trigo de vez em quando, deixa lá, né? Então 80% do tempo seguir o cardápio. Isso é possível, sim ou não? 100% é possível? Não é. Você não é o Joel Jota, você não é o... Você não é um atleta psicopata, você não é essa pessoa, você tem vida social, você quer sair pra beber com seus amigos. Quem é que curte um churrasco? Porra, não dá. O Wagyu foi descoberto aí, pô, a gente tem que comer aquela parada, entendeu? Então assim, escolher o caminho do meio ali. Beleza, esse é um indicador. Qual o outro indicador? Dormir bem. Dormir pelo menos 7 horas por noite. Tem aplicativo que gerencia isso. Sleep Cycle. Baixa esse aplicativo. Sleep Cycle, tem versão de graça. O Ender vai me dar trabalho? Não, desgrama. É só, sei lá, você liga ele, bota do lado da sua cama lá no modo avião, ele mede seu sono. Grava o seu ronco, inclusive. Cria provas contra você. Você está roncando. Antes você falava assim, você está louca, mulher? Ela fala, não estou não. Sleep Cycle. E aí vira um jogo, gamifica a parada. Essa noite, a minha noite foi 82%. Aí eu fico perguntando, cara, por que não foi 90%? Como é que eu vou fazer pra amanhã ser melhor? Como é que eu vou fazer? Aí eu já tenho meus indicadores. Ontem a gente saiu, foi no menu degustação, tomei vinho, o sono não é o mesmo. Mas metrificar o sono, definir uma meta pro sono, por exemplo, 7 horas por noite, incrível. Então eu sigo a dieta, eu tenho 7 horas por noite de sono. Alguém falou, mas a gente pulou isso. Atividade física. Aí o que acontece? Você não faz nada. Nada. Você não faz nada. Você passeia no parque. Sabe o passeio da vovó? E aí, quando você passeia, você posta, né? Maroto, né? Hashtag tá pago. Foco, disciplina. Joga água na cara, assim. Molha a camisa nem molhou, né? Dá aquela, né? Tribo do Ipirapuera. Atividade física. Todo dia? Você não vai dar conta todo dia. Para, não é o caminho do meio. Pô, 3 vezes por semana tá maravilhoso. 4 vezes por semana tá incrível. Pra sempre. Não é um tiro, é pra sempre. Maravilhoso. 4 vezes por semana atividade física, 1 hora de atividade física. Ótimo. Hidratar, talvez X litros d'água por dia. Maravilhoso. E você vai ficar assustado se eu falar pra você, toma 2 litros d'água por dia, que é menos do que você precisa. Você precisaria de mais. Tá? Não sei que você seja uma mulher, pesa pouquinho e tal. Você vai ficar assustado quando você não bebe água. 2 litros é fácil. Vai chegar 18 horas e assim, caramba, eu não tomei nenhum litro. Você vai ficar assustado com quando pouco a gente bebe de água. E esse dia agora você listou, você tem aqui os comportamentos que eles são preditivos. Se eu fizer isso, aumenta a chance de eu chegar lá. Bingo, é isso. E aí para todos os outros.
É claro que você sabe o que fazer, é claro que você tem o próprio jeito de planejar, desde que você faça alguma coisa, mas quando a gente vê experiências assim dos outros, dizendo etapas para lidar com esses nossos vícios, por que que a gente faz, por que deixa de fazer, o que que a gente faz primeiro, como é que a gente cria, consolida esse jeito de seguir a meta, né? De ter foco e tal, é bom, né? Então aí teve o Wendel Carvalho dando esse toque para você. Tamo junto, é o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa apoio G-Info, Folha Fácil G-Info, 12 anos consecutivos entre as Top of Mind do RH e Trilha Empregos, o emprego que você procura está procurando você, mão de obra efetiva e temporária, trilhaempregos.com.br. Claro, daqui a pouquinho tem site e hoje também aqui a gente vai falar muito de soft skills com um cara que é fantástico, hein? Hoje aqui no seu primeiro programa, quem vai estar é o Clóvis Tavares. Ele tem vários personagens, né, quando ele faz palestra, mas ele tem trabalhado bastante dentro dessa demanda que a gente tem hoje chamada soft skills, que será que ele vai falar para a gente. Mas segura aí que o papo de hoje é com ele. Mas vamos lá, já também a gente volta para as notícias e tem insight. Vai nessa aí.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Tudo que você precisa ouvir para começar o dia bem e muito bem informado. Vamos lá, pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos nessa então aí, olhando aqui para mais alguns portais, ver como é que estão as notícias. CNN, alta no preço do diesel para distribuidoras passa a valer hoje. Interesse de Lula levanta temor de controle e censura, dizem especialistas. Regulação da mídia. Regulação da mídia é uma palavra mal interpretada, né? Também já está ficando desatualizado hoje. A questão não é nem mais regulação da mídia. O grande problema da mídia hoje é digital. E regular a mídia é diferente de censurar, né? Claro, quando você pega, dependendo quem fala, é que a gente pensa, né? O Lula falando de regular a mídia, alguém, mas é, não, ele não quer que fale bem. Nenhum político quer que a mídia fale, questione, né? Mas nenhum político, né? Mas regular a mídia é uma palavra das piores interpretadas, inclusive no nosso meio de comunicação. É, na verdade, regular a mídia, o projeto que existe no Brasil de regulação de mídia, é baseado nas democracias, tipo Estados Unidos, tipo Inglaterra, assim, sabe? Como é que você administra, como é que você cria uma legislação para os distribuidores de informação? A gente tinha isso quando tinha essa mídia de concessão, que a gente sabe no Brasil como é que elas foram feitas, né? Tudo por conveniência, por apadrinhamento político, toda a distribuição de rádio e TV no Brasil, quase todas foram assim. Então, quando se falava antigamente regular mídia, era isso. Agora, como tem esse lance da internet, que é uma situação que o mundo ainda não conseguiu resolver por causa de toda a interferência e o controle que tem econômico também, de como é que se propagam notícias, como é que se interfere aí na tal da psique social, na criação de senso comum, essa é outra legislação, né? É, liberdade de expressão, todos nós vamos defender sempre, especialmente nós que trabalhamos com a matéria-prima, que é a palavra, que é a opinião, que é a análise, isso que nós chamamos de imprensa. Mas também a liberdade com essa responsabilidade, né? A liberdade de exploração econômica do meio para propagação de opinião, para propagação de distorção, é isso. Business está aqui na CNN. Wall Street tem quinta semana consecutiva de perdas. Mudando de portal aqui, entrando no portal UOL, doenças perto de petroquímicas em São Paulo preocupam especialistas. Ofensiva contra urnas envolveu Abin e generais Ramos e Heleno, aponta Polícia Federal. Rússia diz avançar no leste da Ucrânia, ataque com 7 mísseis mata em Odessa. Por Daniel Silveira, no Senado, bolsonaristas atacam Romário nas redes. É inacreditável, né? Você ainda vai disputar o Senado. Vamos ver aí. Vamos ver. Lançado no governo Bolsonaro, Pix foi planejado na gestão de Michel Temer. Pois é, era uma construção do Banco Central já há algum tempo, já existe o Pix, que foi lançado em outros países com outro nome. Mas não foi um lançamento, não saiu da cachola do atual governo. Estava sendo construído dentro deste modelo mesmo de digital que a gente está vendo evoluir no mundo pelas fintechs e tal. Então, esse modelo já era uma evolução do Banco Central. Porque é o seguinte, entra governo, sai governo, mas as instituições estão trabalhando, não para de trabalhar, certo? O Ministério dos Transportes, a área de transporte, não para porque mudou de governo e vai entrar outro ministro. Tem os trabalhos lá, tem os projetos que estão em andamento e não pode parar, né? Infelizmente, param, às vezes, devido à entrada de outros governos. Mas vamos lá, outros assuntos aqui, entrando no Portal Valor Econômico, Editoria de Economia e Negócios também. Assunto principal aqui, manchete principal, para combater a inflação, o governo vai reduzir tarifas de produtos importados. Análise após diesel, expectativa é com reajuste da gasolina. Não podemos ficar quietos, diz líder de caminhoneiros sobre diesel. Isadora Peron, análise. O recado que Fachin quer passar às Forças Armadas. Não há sala escura de apuração de votos, diz TSE, as Forças Armadas. Isso aí a gente vai ter que ficar batendo aí para que cada um fique no seu lugar e a gente não fique desconfiado das eleições. né? Que você desconfie dos seus candidatos, tá? Que você questione seus candidatos, desconfie dos candidatos, aí sim, isso faz parte desse processo de questionamento. Agora, você desconfiar, você disputar, fazer as eleições entrar no jogo eleitoral é o pior terrorismo que a gente está vendo. Não precisamos que as autoridades aí combinadas das instituições venham dizer o seguinte: olha, o meu voto está seguro, né? Se o meu candidato ganhar, ele assume. Não vai ter barulheira, não vai ter aquela coisa absurda que até nos Estados Unidos se tentou aquela turma do Trump, né? Invadiram lá, veja só, ainda bem que as instituições lá são fortes e evitaram, né, que aquela narrativa se perpetuasse. Mas vamos lá, pior que não ler nenhum jornal, é ler um só. Roberta, diz aí a sua da pauta positiva, já já eu volto aqui com o insight.
A Horizon, em parceria com a Mercúrio Holding e a Gera Energia Brasil, irá investir 240 milhões de reais em um aterro de Paulínia, em São Paulo, para gerar biometano e energia elétrica a partir de resíduos. No fim do ano passado, a empresa comprou 6 aterros sanitários que pertenciam à Estre Ambiental, que permitiram à companhia aumentar em 60% o seu volume de resíduos manejados. 214 milhões de reais em receita e 98 milhões em EBITDA ao seu balanço. O Ecoparque, em Paulínia, será o primeiro aterro da Horizon a produzir biometano, já que as outras unidades utilizavam exclusivamente o biogás extraído para a geração de energia elétrica.
Eu pensei em tantas coisas.
É isso aí. Vamos nessa. E eu quero trazer para você agora um cara também que já esteve aqui entrevistado por nós. Ele já esteve aqui no Papo várias vezes, já esteve em vários eventos, só para dar um toquezinho rápido, que é o César Romão.
A decepção tem dor quase permanente quando proporcionada por alguém que teve nossa confiança. É algo que dói e machuca, mas é algo que também precisamos esquecer para não aumentar nosso fardo emocional que limita a nossa vontade de continuar confiando nas pessoas. Viver também consiste em sofrer decepções. Às vezes muitas, outras vezes poucas, mas elas sempre estarão por perto de nossa vida. Procure não valorizar tanto as decepções e encontre uma cura bem rápida, nem que seja um esforço imenso para poder esquecer. Você é uma pessoa bem melhor do que as decepções que outros lhe causam.
É claro que você é uma pessoa bem melhor. Claro, todo dia se aprende. Todo dia se aprende ou você ganha. Mas enfim, vamos lá. Momento Insight, texto adaptado do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Daqui a pouquinho tem o papo aqui com o Clóvis Tavares. Riscos. Todo mundo corre risco o tempo todo, né? Rir é correr risco de parecer besta, tolo. Chorar é correr o risco de parecer sentimental. Estender a mão é correr o risco de se envolver. Expor seus sentimentos é correr o risco de mostrar quem você é. Defender seus sonhos e ideias diante da multidão é correr o risco de perder pessoas. Amar é correr o risco de não ser correspondida, de não ser correspondido. Viver é correr o risco de morrer. Confiar é correr o risco de se decepcionar. Tentar é correr o risco de fracassar. Mas os riscos devem ser corridos, porque o maior perigo é não arriscar nada. Esse é o maior risco. A pessoa que não corre risco nenhum não faz nada, não tem nada, não é nada, nada. Elas podem até evitar sofrimentos, desilusões, mas elas não conseguem nada. Não sentem nada, não mudam, não crescem, não amam, não vivem. Acorrentadas por suas atitudes, elas viram escravas, privam-se de sua própria liberdade. Somente a pessoa que corre riscos é livre. Você é livre aí? Assuma riscos e rompa as barreiras que te aprisionam. E o problema é que se você não arrisca nada, Como eu já disse, o risco é ainda maior. Experimentar algo novo, eu sei, pode ser assustador, pode ser perigoso, mas pode ser também uma das sensações mais estimulantes da vida. Assumir um risco significa extrapolar sua zona de conforto e fazer algumas coisas sem garantias. Significa dar ouvido ao borbulhar, prestar atenção nas bolhas internas da excitação, honrar a luz dos seus olhos. Significa que você está fazendo alguma coisa que não é lógica, que não precisa ser racional, que não precisa ser sensata, mas que pode ser também intuitiva, que é uma inteligência muito fina que você tem aí, dizendo lá no fundo, do fundo, do fundo de você, o que fazer. Significa ir contra o bom senso tradicional e realmente dar ouvidos ao canto do seu coração. Assumir um risco não é imprudência, mas também não é necessariamente sempre sensato, né? Em geral, fica mais ou menos ali no meio dos dois. Os rompedores de barreiras são pessoas cheias de propósitos, que acolhem a aventura e ficam forçando a si mesmas a sair de seu conforto estabelecido e entrar em zonas de alta realização. Elas são pessoas que aprendem a superar a força amortecedora do hábito e da rotina viciante em suas vidas. Pessoas que transcendem o bom o bastante e aprendem como exigir o melhor de si mesmas com frequência. É sempre possível ir além. Correr riscos requer autoconfiança e disposição para cometer erros. Se todas as expectativas se realizam ou não, há sempre uma exuberância de coisas a aprender com a experiência. Como você saberá que deve assumir um risco? Quando o chamado da emoção for tão poderoso quanto um imã. Quando dominar você e não soltar mais. Quando você estiver pronto e disposta a aceitar o resultado que vier. É assim que você saberá que é a hora, que chegou a sua hora, que pode ser a hora da virada. Entre o mundo seguro que você está e a nova vida que deseja criar, pode existir até um abismo. Cabe a você construir a ponte inicial entre esses dois mundos. O desafio aparece depois de feito o que tem de ser feito. Aí você descobre que depois de tudo o que fez, todo o raciocínio, a pesquisa, a avaliação, a tomada de decisão, não pode saber de nada até cair de fato na experiência. É isso aí. Estar dentro. O último centímetro ou quilômetro será sempre a zona desconhecida. Você só pode conhecer a resposta abandonando o que sabe e mergulhando fundo também para descobrir o que não sabe, o que virá a saber. E é nesse momento que temos a sensação de pular no vazio. Quando você ergue o pé da frente para avançar, já sabe, né? O pé de trás precisa sair do chão antes do outro descer para a terra novamente. Essa sensação de perder o chão é o momento em que assumimos o risco. Sem nada embaixo e sem nada em que se agarrar. É preciso confiar totalmente em si mesma e em si mesmo. A sensação é a mais próxima possível de um voo emocional. Aquele anúncio da Nike que diz, né? Simplesmente, faça. Claro que é mais fácil falar do que fazer, né, Irineu? Mas existe um ponto em que não resta mais nada a fazer. Depois de satisfazer a necessidade de informação, de conhecimento, responda todas as perguntas que estão aí na sua cabeça, peça a opinião de todas as pessoas que conhece, procure na internet e leia tudo o que te cair nas mãos, porque será a hora de ir fundo, de ir para lá, ou parar, ou desistir, não fazer nada. Isso não vale a pena. Charles Lindbergh não desistiu quando decidiu voar sobre o Atlântico sozinho no avião monomotor. Será que ele teve medo? Certamente ele teria se nunca tivesse voado antes ou se não soubesse nada sobre aviões. Se ele não confiasse no construtor ou nos mecanismos do avião, talvez ele tivesse um bom motivo para ficar ansioso. Ele certamente seria considerado um tolo caso decidisse fazer a viagem sem um planejamento prévio, mas nenhum desses fatores aconteceu no caso de Lindenberg. Ele era um piloto e mecânico experiente que passava meses supervisionando pessoalmente a construção de seu avião. Ele participou do planejamento de cada detalhe do seu voo histórico e o resultado foi uma viagem segura, cumprida antes do tempo previsto e com combustível sobrando. De certa forma, Lindenberg, sortudo, criou a própria sorte, correu risco. E você aí, hein? Se resolver que a oportunidade não serve para você, deixe passar. Agora, se resolver que quer aproveitá-la, então, aventure-se nesse mundo desconhecido e assuma o risco. Emocione-se. Gosto de falar isso, né? Você sente, logo existe. Tá aí? Tá firme? Tá preparada? Tá preparado pro salto? Tá pronta para ir? Tá pronto para enfrentar esse desafio, para abrir essa porta, para assumir esse caminho, para pegar esse trem, pegar esse avião, sair desse emprego, sair desse lugar, para tentar coisas novas? Você acha que pode? Você acha que merece? Acha que dá? Então, bora lá! Ninguém vai fazer por você aquilo que só você pode fazer por você, viu? Tá? Ninguém vai viver a sua vida por você, só você vive essa sua vida aí. Você pode compartilhar, cooperar, mas a sua é suazinha, assim, não tem como fazer. Então vamos lá. Momento Insight, texto adaptado do livro Das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Queria dar mais um oizinho aqui para quem chegou enquanto eu estava aqui nessa conversa. Deixa eu dar um oi aqui para quem chegou depois. Só para dar um bom dia, um feliz dia novo, agradecer você que chega ao vivo, está aqui na cadeira da frente, está aqui na janelinha, está aqui na janelinha. Ana Valença, feliz dia novo para você. Obrigado aí pela presença, obrigado por estar aqui. Ana Patrícia Reuter reapareceu aí. KKKK, não sei mais do que você está rindo. Saudade sempre, coisa linda. Valeu, obrigado aí. Está em Minas. Paulo Gonçalves, bom dia para você também, bom estar perto de você, boa sua presença aqui. Helenice Marques, bom dia, feliz dia novo. Tamo junto. Ricardo de Carvalho, de Mato Grosso do Sul também, bom dia a todos, feliz dia novo, tamo nessa. Helena Schroeder, aquilo que a mente é capaz de conceber e acreditar pode ser conquistado. You're not in jail. Tá aí a Helena compartilhando uma frase boa com a gente. Nair Cardoso, feliz dia novo, Irineu e equipe. Vamos nessa, quem mais chega aqui? Mozart Silva, feliz dia novo para você também. Betty Hausmann, Raquel, feliz dia novo. Betty Hausmann, qual cidade você está agora? Continua aqui nas Europa, Betty. Estamos aí perambulando pelo mundo nessa possibilidade digital. André Lucena, bom dia para você. Bom, é isso aí. Obrigado por você chegar aqui perto. Thelma Silva, obrigado por estar com a gente. Tamo junto para começar esse dia, para fazer esse dia valer. A Roberta dá um recado aí e a gente já volta com o nosso convidado do dia. E o nosso convidado do dia é... sabe quem? Clóvis Tavares, consultor motivacional de vendas e liderança, especialista em soft skills e também especialista em Disney, faz muitas palestras, mais de 2.500 palestras no currículo, aplaudido por mais de 1 milhão de pessoas em 30 anos de carreira, autor de 7 livros. A Roberta dá um recado aí e eu já volto no papo com Clóvis Tavares.
Esse é o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, todos os dias das 6 às 8 da manhã, ao vivo e em seguida disponível em todas as plataformas de podcast. Você também pode acessar os nossos conteúdos em felizdianovo.com.br. Lá você pode fazer o download dos áudios, inclusive. Esse programa tem o apoio de G-Infor e Trilha Empregos. Amanhã, no Positivity Talks, vamos receber Rebeca Toyama sobre vida sustentável, propósito com lucro. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa com quem tem o que dizer de bom. Olha só, hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, uma pessoa difícil, viu? Porque eu procurava falar com ele, seja para evento presencial, não, ele estava nos Estados Unidos. Daí depois eu procurava, não, daí ele estava na Espanha. Daí outro dia encontrei com ele num evento, com parceiros fantásticos, comuns. Falei, Clóvis, você aqui? Então, hoje deu certo para trazê-lo para o papo, umas pessoas mais brilhantes, mais mágicas que a gente tem no ambiente de educação corporativa, dos eventos. Aliás, ele inovou muito nos eventos corporativos desde a sua chegada. É um prazer muito grande estar com você hoje aqui. Clóvis Tavares, feliz dia novo. Seja bem-vindo a essa conversa, esse diálogo nutritivo que eu chamo aqui de Positivity Talks.
Bom dia a todos que estão assistindo, boa tarde também para quem está revendo, boa noite para quem vai assistir o Positive Talks antes de dormir para ter bons sonhos. Obrigado, Irineu, por esta oportunidade maravilhosa de estar aqui e fazer esse programa com o meu melhor. Eu quero que você se sinta realmente em casa, o nosso amigo aqui, a nossa sala de estar, né, Irineu?
É isso aí.
Fazer uma entrevista, um papo gostoso. Então, vamos lá, Irineu, o programa é seu e vamos em frente.
Ô, Clóvis, você sabe que eu te admiro muito, porque você sabe que por causa do rádio eu acabei me envolvendo também com o conteúdo corporativo, por estar sempre atuando como mestre cerimônias, mediador, e organizei muitos eventos pelas rádios por onde eu passei e sempre te acompanhei, já te apresentei várias vezes e era sempre uma surpresa te apresentar, porque apresentar o Clóvis Tavares, você apresentava o Clóvis Tavares, um currículo, mas você nunca sabia quem ia entrar. Mas eu queria começar, você chegava, de repente, apresentava uma pessoa, parecia uma outra identidade ali no palco. Enfim, você é um camaleão, assim, usa de muitos recursos artísticos, talentos que você tem para levar conteúdo. Mas você veio da mágica. Pô, não tem nada melhor do que a mágica para explicar para a gente como é que é o cérebro e você trouxe esse tipo de oportunidade para os eventos corporativos. Você foi o primeiro a trazer isso. Conta para a gente aí qual é a sua ligação com a magia, Clóvis.
Olha, Irineu, a mágica ela fez parte da minha vida desde os 9 anos de idade. Eu estava em casa com meu pai, minha mãe e um tio chegou e me trouxe este tesouro. Que, na verdade, é apenas uma moeda de um dólar de prata. E ele fez esta mágica para mim. E eu fiquei encantado. Eu falei,
cadê a moeda?
Como você fez isso? É, exato.
Cadê a moeda, Clóvis?
Eu vou te ensinar. Sumiu?
Sumiu. Quem está ouvindo a gente no podcast só, ele botou uma moeda, mostrou na minha cara na câmera e ela desapareceu.
Quando meu tio fez essa mágica, eu falei, tio, faz de novo. E ele fez de novo e fez de novo até eu aprender. Naquele momento, Irineu, despertou em mim o mágico. Despertou em mim a vontade de querer fazer isso para outras pessoas. Aí comecei a estudar, a pesquisar, a buscar mágicos mais antigos, porque não existia uma escola de magia, principalmente no Brasil. E nessa história eu comecei a ter a mágica como um hobby. A mágica era uma forma de expressão, de comunicação. Então eu pegava um baralho que nem esse daqui, ó. O pessoal não está assistindo aí somente pelo áudio, vai ter que ver pelo vídeo. Eu pegava esse baralho, fazia esse movimento, batia duas vezes.
Olha.
E apareciam cartas. Essas mágicas tinham muito sucesso nas festas infantis, nas festas de adulto, e era um prazer fazer isso, entendeu? Mas o que aconteceu comigo depois de um certo tempo? Eu busquei o que eu vou fazer da vida, porque o pessoal falava, você é mágico, não é profissão, você vai trabalhar com o quê? Então eu pensei em publicidade, fiz um curso de publicidade aqui em São Paulo, em Morumbi, na qual você já foi até professor, e nesse curso eu desempenhei um papel muito importante, porque eu era aluno e, ao mesmo tempo, era o entertainment, né, da turma. Então, eu fazia mágica com os professores, brincava com eles e aprendia muito sobre como usar a mágica para fazer amigos, para criar relacionamentos. Foi um
pois
momento
é.
De começo muito bom.
Mas é interessante, a mágica, ela atrai muito a atenção da gente. E todo mundo que tem uma arte, né, um talento. Mas a mágica, porque a gente duvida, né? A gente fala assim, eu estou me sentindo enganado, isso é verdade ou não? Você está todo momento sendo testado, todo mundo está te colocando na parede, todo mundo quer saber onde é que você colocou a moeda, né? De onde é que você tirou essa carta, onde é que você esconde, né? É a pergunta que o mágico mais ouve. Onde é que foi parar isso? É isso?
Aqui, ó. Olha, a mágica, ela tem um porém muito importante. Quando você ensina a mágica, você perde a magia. É diferente você ensinar uma música, que você distribui conhecimento, você amplia, né, as pessoas, porque nem todo mundo consegue fazer mágica. Você tem que ter habilidade nas mãos, você tem que ter habilidade de comunicação, você tem que saber lidar com as pessoas, saber também a parte psicológica da mágica, porque a mágica, ela cria uma frustração. Como você mesmo disse, a pessoa fica, uau, como é que ele fez isso? Nesta hora, a pessoa se sente menos. Se você não falar para a pessoa, não, você também pode, você consegue, eu vou te ensinar uma coisa mais simples. Se você não valorizar esse contato nesta hora, a pessoa sai do show para baixo. Ela gostou do show, mas ela não aprendeu nada, não descobriu nada e apenas te admira. Não é teu amigo. No momento das palestras, quando eu passo da magia, né, do palco, das festas, dos eventos como mágico para palestrante, aí a mágica diminuiu, sabe, o valor. Ela ficou como coadjuvante. A mágica se tornou uma ilustração da palestra, como se fosse um PowerPoint. E o meu conhecimento, o meu bate-papo, que era mais importante. Eu tento levar isso até hoje, sabe, Irineu? A mágica foi um momento maravilhoso na minha vida, transformou minha vida, me deu dinheiro, me deu conhecimento, criou amigos. Até hoje, vou nos congressos de mágico fora do Brasil. Porém, o mercado das palestras é o mundo das palestras onde eu me identifiquei, onde eu senti uma conexão com as pessoas. E não apenas o cara que está lá no palco, eu era o protagonista. Agora eu divido esse protagonismo com a plateia.
Então, né, a mágica tem esse lance pop, né, que ela atrai públicos diferentes. Uma criança fica encantada, um velho também. Mas você começou a entender isso, como você tem aí esse interesse, esse propósito novo que você encontrou relacionado à educação, ao desenvolvimento de pessoas, de equipes e tal. Daí você fez essa transição maravilhosa, que é usar tudo como ferramenta, como ilustração, como para levar conhecimento e fixar conhecimento. Uma coisa é você falar uma coisa, é fixar um valor. Agora, você saiu da mágica, mas mesmo assim, você é um palestrante que usa recursos, muitas identidades nas suas palestras. Conta como é que é isso, porque você não consegue mais fugir dos seus personagens também, né? Você tem o Clóvis, que anda ali, que é um educador também, uma pessoa ligada a esse mundo moderno, de soft skills, todo, né? Tá olhando para o mundo moderno, para esse mundo tecnológico, disruptivo. E tem um monte de personagens para ajudá-lo a fazer isso. Então, onde é que anda o Clóvis e onde é que andam os personagens agora, hein? Você não pode mais dispensá-los, né?
Não, não posso, porque o cliente pede. O cliente liga para o Clóvis aqui e fala, Clóvis, eu queria assistir a palestra do alemão. Eu lembro há 10 anos que você fez uma palestra do norte-americano. Então, eu vou contar para o nosso ouvinte e espectador como é que foi essa transição, né, do mundo das mágicas para o mundo das palestras e por que, que eu entrei com o personagem. Muito simples. Eu era contratado para fazer uma apresentação como mágico para uma empresa que todo mundo conhece, que é a Selite. A Selite é uma empresa que trabalha com louças e vasos sanitários. No dia que ele me contratou, fiquei muito feliz. E eu falei, o que você vai fazer? Um lançamento, vamos lançar uma nova privada. Aí eu falei, ótimo, eu posso fazer um show de mágica onde a pessoa aparece ou desaparece no vaso sanitário. Eles adoraram a ideia, fechamos o negócio, o show estava pronto. Irineu, faltando 3 dias para o evento, o cliente me liga e fala, Clóvis, o show foi cancelado. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o nosso patrocinador, aliás, o nosso convidado especial, que vem dos Estados Unidos, cansou de ver mágica. Lá tem Las Vegas, tem, sabe, David Copperfield. Ele quer ver um show de mulatas e caipirinha. Eu falei, dia concorrência, né? Como é que eu vou competir com o mulato e caipirinha? Não dá, né? Aí eu falei, o que, que eu vou fazer? Já sei. Se eu não posso fazer o show à noite, o que você tem durante o dia? Ele me contou, ele, olha, durante o dia só tem palestra. Eu falei, opa, eu me formei em publicidade, eu já fui vendedor, eu tenho uma boa comunicação, eu sei de vendas, eu poderia fazer uma palestra de vendas para a tua equipe. Aí ele falou, Clóvis, não combina, esse negócio de mágica e palestra é água e óleo, não vai dar certo. Eu falei, bom, me dá uma chance, já está pago mesmo. Aí ele me deu 30 minutos do coffee break. Eu entrei como estou agora aqui, de terno, gravata, uma coisa mais light. E fiz a palestra para o público, unindo a mágica com os conceitos de venda. O pessoal adorou, sabe? Eu fiz um trabalho participativo, com conceito, mas ao mesmo tempo era um show. Quando terminou a apresentação, uma agência de publicidade estava assistindo e falou, Clóvis, você faz isso de novo para a gente na próxima semana? Eu falei, lógico, só que tem que mudar algumas coisas. Você fez uma palestra como o Clóvis Tavares, ninguém sabe quem é Clóvis Tavares. Você é muito moleque, você é um cara que tem carisma, mas não passa sabedoria. Você não está, sabe, na mídia. Dá um jeito de ficar famoso até semana que vem.
Ótimo. Aí, Lineu, e não tinha internet, né? Não tinha como ser influencer ainda, né? Não tinha para fazer isso. Um growth hacking aí para subir de repente, né? E investir não em propagação, tinha. Né?
É. Aí o Clóvis, que tinha essa cara de anjinho, ó, dá para ver aqui, ó, tinha uma cara normal, um moleque boa pinta e tal, teve que se transformar. E eu me transformei nesse cara. Esse cara, olha só, na mesma época, tá? Essa foto aqui foi tirada praticamente no mesmo estúdio fotográfico. Tá? E este cara aqui, ele era um americano de Harvard, um americano formado em business, marketing, especialista em leadership. Ou seja, era o guru.
Mas você foi sacana aí, você botou humor, né? Você foi sacana que você botou humor, porque esse moleque ele já veio com uma pegada do DNA do Groucho Marx, né?
É, essa história do bigode, óculos, é né? Eu riscava com lápis assim os olhos, criava as rugas. Hoje eu não preciso mais, eu preciso esticar, né? Mas na época eu fazia assim as rugas, né? Para poder ficar mais velho. Resultado, como eu entrava falando com o sotaque americano o tempo todo, porque eu já falava inglês naquele momento, no final do palestra eu tirava o óculos, tirava o bigode e virava Clóvis Tavares. O pessoal na hora ele nem fazia assim, uau, ele é brasileiro, é igual a gente, yes! Cara, quando eu fiz a primeira vez isso, o resultado foi tão forte que eu recebi como fosse um soco, sabe, da plateia. Eu nunca tinha tido um aplauso desta forma, porque tinha emoção. Eu tinha criado uma experiência emocional naquela plateia e não apenas uma admiração. E isso gerou o quê? A lembrança e a promoção. Aí de uma palestra foram 3, de 3 foram 5, de 5 foram 12, de 12... Aí eu fui no Jô Soares, na época do Jô 11:30, no SBT, quando ele estava no auge. Aí bombou, entendeu? Comecei a fazer 20 palestras por mês, todas usando mágica. Passou um ano, dois, três, quatro, cinco anos. Isso foi em 1999, tá? Eu estava num ritmo muito acelerado de palestras. Eu comecei, na verdade, em 89. Depois de 10 anos, em 99, eu falei, eu preciso me reinventar. O que eu vou fazer? E nessa hora, me liga o comandante Rolim e fala, Clóvis, eu tenho um problema. O que aconteceu, Rolim? Nós fizemos uma palestra com você para a nossa equipe de vendas e agora nós tivemos um acidente aqui na TAM. Todo mundo lembra disso, né, Irineu? Um acidente com o Fokker 100. Ele falou, eu tô com os meus pilotos chorando. As aeromoças não querem embarcar. Eu preciso virar a página, eu não tenho cara. Você conhece alguém que pode fazer uma palestra para piloto? Eu só conheço você. Mas eu falei, mas Rolim, eu não sei nada de piloto, eu sou passageiro. Aliás, nessa vida todo mundo é passageiro. A gente está aqui sempre correndo. O que eu faço? Ele falou, entra no avião. Eu vou te colocar no cockpit com os pilotos por um mês. Você aprender, vai captar tudo que eles falam, a linguagem. os problemas, os desafios, e aí você traz na palestra. Eu topei. E aí, depois de um mês, eu criei a palestra do comandante de voo Peter McFly, que falava português porque trabalhou na American Airlines e vai dar conselho para os pilotos como fazer bem feito o seu trabalho com motivação.
Ai,
cara,
que
o
bom.
Peter foi um sucesso. Ele conseguiu, em 6 palestras, virar a página, aquele problema seríssimo que tinha na Latam. E eu não perdi o personagem. Eu falei, poxa, esse cara é bom para falar para liderança. Ele fala de gestão de risco, ele fala de planejamento estratégico, plano de voo, ele tem o copiloto do lado, então a gestão compartilhada. Pô, é um prato cheio para você falar para gestores.
Mas você sabe que eu queria só fazer um apêndice aí, você vê a importância de um líder que entende o momento emocional da sua equipe e ele sabe que ele faz parte daquela dor. E ele tem pouco a dizer, né? E ele precisa de alguém realmente de fora, que é para isso que serve a arte e para isso servem os comunicadores, para fazer realmente uma outra alavanca, né? Criar uma outra base, porque senão as pessoas não saem da dor, né? E que sacada que tem. Aliás, quando você fala do Rolinho, eu também fico muito feliz, porque foi meu primeiro patrocinador. Foi a primeira canetada, foi dele, né? Por cima de agência, foi o marketing dele, a agência que me patrocinou pela primeira vez o programa Nova Manhã, na Nova Brasil. E um outro líder também, já para falar de patrocinador, hoje a gente tem aí a G-Infor e a G-Infor hoje e a Trilha Empregos, mas também teve a Porto Seguro, também cujo presidente, Jaime Garfinco, dentro da nossa proposta de conteúdo, de valor, de ética, de inspiração. Líderes que falam assim, pô, aquele programa de rádio, eu quero estar nesse conteúdo. Mas isso que é a sacada, quer dizer, independentemente de pesquisas, de métricas, você fala assim, o que eu preciso contar para essa equipe? Quem que pode acessar o emocional dessa equipe? E você tem essa facilidade, né, por causa dos personagens, né? Essa maneira lúdica que nunca vai deixar de existir, sempre será importante, né? De chegar perto do coração das pessoas, dos conflitos das pessoas e ajudá-las a elaborar, porque a gente tem situações muito complexas para elaborar. Eu queria até virar um pouquinho agora, até para não tomar muito o seu tempo, Clóvis, porque a gente está num mundo... O mundo já virou mágico, entendeu? Hoje a gente aperta um botão e vem tudo pronto. A tecnologia está aí facilitando tudo. Nós estamos falando de inteligência artificial. Todo mundo goza de uma facilidade fantástica. Mas nem todo mundo está preparado. Então a gente está ouvindo uma palavrinha muito forte hoje que é soft skills.
Exato.
Que são essas habilidades sutis aí, e você está muito focado nisso também, até porque está dentro da sua área, né, de acesso à mentalidade das pessoas, ao mindset das pessoas. Eu queria saber o seguinte, como é que você está enfocando esse mundo exponencial, complexo de vida, essa vida bunny, esse ambiente de inovação, como é que você está ajudando as equipes hoje a fazendo a sua abordagem mágica, digamos, das soft skills?
Olha, o meio do... Vamos lá. A área de recursos humanos está sempre buscando categorizar conhecimentos, comportamentos, treinamentos. Há muitos anos nós sabemos que os comportamentos trabalham como nossos diferenciais. Todo mundo tem dois tipos de habilidades. As habilidades técnicas, que são as hard skills, e as habilidades emocionais, introspectivas, interpessoais, que são chamadas de soft skills. Resumindo, as técnicas você pode aprender na universidade. Você pode fazer um curso. O médico cirurgião aprende na universidade a diagnosticar, a fazer a incisão, a fazer a costura, a cuidar do paciente, como técnica. Porém, somente na vida ele vai mostrar suas soft skills. Porque a soft skills é o cuidar do paciente, é o olhar no olho, é a empatia, a resiliência diante de uma doença. Sabe aquele tipo de médico que é carismático? Isso é soft skills. É diferente do que ele aprendeu na faculdade. Soft skills precisa de um curso. E eu não encontrei nenhum curso que tivesse isso. Passasse os conhecimentos e desse ferramentas para a pessoa executar. Então, eu criei um produto chamado Business Magic, que é uma mistura de negócios com mágica, cujo o objetivo é fazer o quê? Ensinar a pessoa as soft skills. Este curso virou uma caixa Olha aqui. Vou pegar a caixa de novo. Este curso... Ah. Ah, vamos lá? Este curso virou uma caixa. Business Magic. E dentro desta caixa, a pessoa vai ter um livro, uma carta de boas-vindas. Vou abrir aqui para vocês com calma. Um livro. E aqui dentro, eu não vou mostrar, nós temos 11 mágicas. 11 mágicas que você vai usar como ferramenta para praticar soft skills no seu dia a dia. E estas mágicas você pode praticar com seu cliente, você pode praticar com seus amigos, com a sua equipe, se você for um gerente, um gestor de equipe. Ou seja, eu ensino o conceito, te dou a ferramenta para você aplicar. Esse curso a gente já está com ele há 2 meses no ar, está no site da magicom.com.br, e eu acredito que é a única ferramenta que eu vi no Brasil e fora do Brasil que dá para a pessoa a noção da soft skill, que é um diferencial hoje, né? Porque hoje está tudo robótico. Se para pensar, as hard skills, Irineu, vão ser consumidas pela tecnologia. Sim. O que você faz de hard skills amanhã, o robô já está operando. Aquele médico que eu falei que aprendeu na faculdade a operar, hoje o robô opera. Entendeu? Ele acompanha. Então, se a gente não abraçar a soft skills, a gente vai ser provavelmente consumido pela tecnologia. Por isso que eu me esforcei nesse mercado. Porque tem muita gente que vai perder emprego no futuro. E quem tiver soft skills vai ser garantido. Porque tem carisma, empatia, sabe lidar com outra pessoa, trabalhar em equipe, pode ser um líder. Enquanto outros que são apenas técnicos vão ficar para trás.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Se você está procurando um emprego, saiba que tem um emprego procurando você. A Trilha Empregos facilita o match, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. A Trilha Empregos é referência em soluções de recrutamento, seleção e administração de mão de obra temporária e efetiva. Atende diversas atividades e áreas de negócios com agilidade, comprometimento e segurança. Trilha Empregos, o ponto de encontro entre quem contrata e quem quer trabalhar. O emprego que você procura está procurando você. www.trilhaempregos.com.br.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Quer dizer, a soft skill, Clóvis, é aquela competência humana fina, né? Crítica, ao mesmo tempo que sabe usar dessa experiência, porque é onde a máquina não chega. Exato. É isso?
Eu vou dar um exemplo técnico e fácil para você. Este ano eu estou com a palestra futebol. Esta palestra eu já tinha executado em... Eu não lembro agora a data, mas foi no ano da Copa da África e depois na Copa do Mundo do Brasil. Você imagina, Irineu? Imagina eu fazer uma palestra vestido de alemão, falando que eu sou um alemão que eu vou ensinar vocês como jogar futebol e fazer gols. E naquela época, o que aconteceu na Copa? O Brasil perdeu de 7 a 1.
Jesus.
Caracas, o que eu vou fazer agora? Eu vou jogar fora esse personagem. Ninguém vai querer contratar o cara. Pelo contrário, Irineu, as pessoas começaram a ver que essa palestra, ela incomodava, ela provocava, porque você tinha no palco um alemão, que foi o cara que ajudou a seleção da Alemanha, que motivou os caras a ganhar no Brasil e ganhar a Copa. E esse cara não falava porque o Brasil foi ruim, mas porque a Alemanha foi boa. E sabe por que a Alemanha foi boa? Porque ela não tinha uma estrela. Ela não tinha o Ronaldinho, o Ronaldo, ela não tinha o Neymar. Ela era um time conciso, integrado, preparado por 4 anos para fazer aquele show que deu a vitória. Então, esta palestra do futebol, ela abriu muitas portas. E este ano eu estou bombando de fazer essa palestra. Só que nessa palestra eu coloco o conceito de hard skill e soft skill. Olha que interessante. Quantos jogadores você conhece, Irineu, que são muito bons de bola, mas são esquentadinhos. Levou uma falta, já vai lá querer brigar com o adversário. O que acontece? Expulso de campo. Isso é falta de quê? De inteligência emocional.
E isso prejuízo para a equipe, prejuízo para a organização, né?
Exato. Então, todas as soft skills, o cara tomou um gol, tomou dois, ele já desiste, entrega o jogo, sabe? Não joga com a mesma vontade. Falta o quê? A soft skill da resiliência. Entendeu? O foco. Foco é outra soft skill muito importante. A pessoa, quando trabalha, hoje, por exemplo, a gente está aqui fazendo uma entrevista. Nós estamos focados nisso. O mundo pode acabar aqui do lado que a gente não está vendo o que está acontecendo. E isso, para o jogador de futebol, é muito importante. Ele precisa estar focado no gol, na meta, no resultado. Só que se ele não tiver visão periférica, ele não percebe o colega do lado livre. Ele não consegue passar a bola para o outro marcar gol. Ele só pensa nele. Então o foco não é só mais em você. Ele tem que ser um foco onde você consegue enxergar você e a outra pessoa da sua equipe. Que é o que acontece hoje no futebol, né? Esses times todos, o próprio Brasil mudou, né? Você não tem mais o Neymar como o principal astro. É um time de jovens, é um time de pessoas que estão ali, um pensando no outro, um passando a bola para o outro, e vibram juntos, né?
A gente já entendeu, né? E precisamos fazer todo mundo entender que não existe essa coisa do herói, né? Sozinho, solitário, que ele que carrega nas costas, seja dentro de uma equipe de futebol, dentro de uma organização, hoje você não pode deixar o líder solitário, seja para governar o Estado, para governar o país, né? A gente não pode depositar as esperanças no herói, porque o herói é falho, ele precisa de uma equipe, ele precisa de todas essas competências também para gerenciar isso tudo. Mas, Clóvis, você tem uma característica muito legal que eu queria que você até fechasse aí dizendo quais são esses seus personagens, porque a gente fala muito em pensar fora da caixa. Quando você já entra com os personagens, você já abre a caixa das pessoas, né? Porque se a pessoa fica ali resistente para um conteúdo, às vezes ela não sai da crença dela, ela não se movimenta, enfim, ela não se abre para o conhecimento. E o humor e o personagem tem isso aí. Primeiro, ele quebra, deixa a pessoa criança. Quando ela está criança, ela absorve, né? Daí sim que ela consegue elaborar diferente uma informação e rever as suas posições, se for o caso. Então, eu sei que você não vai conseguir nunca abandonar os personagens, eu espero que você não saia nunca, porque está cheio de livros, enciclopédias, universidades, processos, treinamentos, para você aprender tecnicamente processos, o que é muito importante, é claro, para qualquer administrador, para qualquer profissional. Mas quando se trata de educação, de engajar uma equipe, você precisa lidar com essa força emocional, né, por esse componente integral do ser humano. Então me conta aí, o que você vai levar para as empresas? Você continua levando o alemão, que agora é um treinador de futebol, o mágico está aí, mas a abordagem de fundo é soft skills, porque é a demanda do mundo hoje. E outros personagens que você tem aí que você queira destacar, cursos que você vai dar, você tem algum curso previsto que você possa deixar aberto? Como é que as pessoas te acham, Clóvis?
Certo. Bom, eu estou sempre evoluindo na questão do personagem e sempre mudando. Eu tenho um personagem que eu gosto muito, que é um personagem que está aqui, uma ferramenta, que é o personagem da Ferrari. Está na moda agora, né? A Fórmula 1 voltou. O consultor da Ferrari, ele é um amigo do Schumacher, um outro alemão, não é aquele do futebol, mas ele fala isso que você acabou de tocar, o trabalho em equipe com sinergia, o pit stop, que o piloto ele pode ser bom pra caramba, mas se o pessoal levou 3 segundos a mais para trocar o pneu nos processos, vai dar tudo errado, ele não chega no pódio. Então, a palestra da Ferrari ou da Fórmula 1 é muito legal para a gente falar de trabalho de equipe e processos, como isso se encaixa para o cara de vendas poder ter êxito. Outro personagem que eu desenvolvi morando fora do Brasil é esse daqui, ó. O que você lembra quando vê essa luva?
Hey, when you wish upon stars.
Disney! Então, e o que a Disney lembra para você? A Disney lembra emoção. A Disney é outro polo fortíssimo que faz com que as pessoas se transformem. E eu acredito que a palestra, independente agora, né, eu já mostrei todos para vocês, o piloto de avião, a Disney, a Fórmula 1, o Clóvis como um cara de inovação que mexe com mágica, o futebol, todos esses personagens, eles têm um único propósito, que é provocar a pessoa a sair da zona de conforto. Por isso que no final, quando eu me transformo no Clóvis, dá aquela balançada e é muito importante. Porque quando começa a fazer a palestra como gringo, o pessoal ali fala assim, poxa, esse cara é interessante, ele veio de fora, veio dos Estados Unidos, veio, sabe, da Alemanha, veio da Espanha. Por isso que ele é bom. Por isso que ele consegue fazer a mágica, deixar a gente se divertindo, passar conceitos, entender a nossa empresa, estudou a nossa empresa, sabe, profundamente, ele sabe os nossos conceitos, nossa linguagem. Por isso, por quê? Porque esse cara veio de Harvard, porque esse cara veio da Alemanha. Quando eu desconstruo o personagem na frente deles e mostro que sou igual a você, o cara se sente provocado também a vestir um papel pela empresa ou pela sua própria vida e dar uma, sabe, turbinada, sair daquela zona de conforto. Então a palestra não termina no fim. É isso que eu acho que é legal. Ela gera no, na pessoa um pós-palestra que é um autodesafio. O que eu vou fazer daqui para frente para ser melhor? Esse cara me surpreendeu, esse cara me tirou, sabe, da zona de acomodação, e eu quero ser que nem ele. Eu quero mudar as outras pessoas. E eu vou fazer isso. Então é muito legal o resultado depois. Eu recebo e-mail, eu recebo, sabe, comentários na rede social do pessoal que assistiu a palestra e fez algo diferente depois. Isso é o meu grande pagamento. Esta é a minha grande herança, meu legado. Fazer a pessoa evoluir, crescer, ser melhor amanhã.
Pois é, o que você falou aí diz tudo do sentido de uma palestra, de um palestrante, né? A palestra começa quando termina a apresentação do palestrante, né? Quando ela entra na prática, quando aquele conceito provoca a pessoa, como você falou. Se uma palestra acaba em si, ela não cumpre o seu papel, né? E você consegue isso usando os personagens de uma forma lúdica, mas transferir conhecimento. Quer dizer, você cria o personagem para entrar e você desmancha o personagem antes de sair e você entrega o personagem para o público. Acho que essa é a magia do seu trabalho como educador, como treinador, como inspirador, né? Dentro de... Por isso o seu sucesso aí nesses mais de 30 anos de carreira. E eu quero agradecer muito pela sua presença, pelo seu papo, contar um pouco aqui da sua trajetória e também passar esses conceitos que são muito importantes para todos nós, né? Como é que você se renova, como é que você inova, como é que você se atualiza, e a gente fica muito feliz com a sua presença aqui. Agora conta para mim, para quem está em áudio, quem está no podcast, vai registrar. E depois a gente passa aqui embaixo também os endereços. Como é que acha o Clóvis Tavares nas redes? Qual é o endereço mais fácil? Quando é que tem o curso? Se tem aí um endereço para inscrição, fala que a gente passa aqui embaixo também.
É muito fácil. É só você digitar clovistavares.com. Não precisa nem de BR. Se botar BR também chega. clovistavares.com. Você vai entrar no meu site. Ali no meu site você vai ter todos os personagens, vai ter vídeos, vai ter imagens das palestras, vai conhecer o curso, que ali tem um link que você clica e você vai para o site da Magicom, que é onde eu vendo o treinamento de soft skills. Se você quiser ir direto para lá, é Magicom, com M no final, Magicom, magia da comunicação, magicom.com.br. E se você quer usar a rede social para me contatar, você pode entrar no Instagram, que é o clovistavares.palestras. Então, no Instagram, clovistavares.palestras. E o que eu mais uso é o LinkedIn, que também é só colocar Clóvis Tavares, porque no LinkedIn eu me realizei como articulista. Eu sempre escrevi muito, né? Eu tenho hoje 8 livros, e eu escrevo no LinkedIn desde o começo do ano sobre soft skills. Isso é um trabalho que eu faço com muito amor. Eu quero que as pessoas entendam o que é isso para poder preservar os empregos e conseguirem promoções. Então eu escrevo gratuitamente no LinkedIn toda semana um artigo sobre soft skills.
Pois é, esse é Clóvis Tavares, eu agradeço muito você, espero que você tenha tempo de voltar aqui outras vezes, escolher um tema aí que seja importante para você, para compartilhar, e aí você vem para entregar para as pessoas que nos acompanham aqui nas redes, nos podcasts, em todos os agregadores, porque você sabe que agora também todo lugar é minha rádio, né? Todo lugar, toda plataforma de streaming é minha antena, então... se eu comecei lá no analógico, em Botucatu, na Rádio Municipalista, né, uma voz que vai longe, né, ir até a esquina, né, com aquele transmissor de 250 watts, você vê que maravilha hoje você abrir o podcast e ver que tem mais de 30 países de pessoas que fazem downloads, que nos ouvem. É uma maravilha esse rádio expandido que a gente tem. Então, todo mundo, como você aconselha, abraça a tecnologia, veja o que é que você faz dentro desses novos instrumentos e ferramentas, porque está tudo bem mais facilitado, né? Não é para reclamar de nada, né, Clóvis?
Não, a tecnologia nos deu asas, Irineu. Nós sabíamos voar, nós tínhamos a energia, mas faltava, sabe, ganhar asas. Agora, o mundo é o nosso limite, né? E eu sou muito católico, né? Eu acredito muito que Deus nos guia para fazer as coisas certas. Então, eu sou uma pessoa que tem muita fé. Eu acredito que o homem deveria usar a internet mais para o bem, entendeu? Essa Sim. comunicação nossa é uma coisa muito bonita, porque o que você faz no teu programa é trazer novidades, educar as pessoas, pôr as matérias para a pessoa começar o dia ou para dormir de noite com, sabe, um pensamento bom, ter bons sonhos, porque a mídia está muito poluída. Infelizmente, é a mídia antiga que nós acostumamos a ver, ela está deteriorando e isso está prejudicando o mundo em geral, influenciando do lado do mal. Então, eu acredito que pessoas como você estão transformando de uma forma silenciosa e uma forma de fé as pessoas deste mundo. Então, parabéns pelo teu programa. Eu quero assistir todos os outros que eu não assisti ainda. Daqui para frente eu sou o teu seguidor.
Ah, obrigado. A gente está muito feliz também nessa nova fase aí da tecnologia. Quer dizer, a gente completou um ano aí com mais de 500 mil downloads, só downloads de podcast, mas quem não faz download sabe como é que é. E é muito legal. A gente não fica olhando para as pessoas ali, se elas estão na plateia, né? Elas vão chegando hoje, amanhã, daqui um mês. E isso que você falou hoje tem vida, tem papo, né? Tem interesse, vai estar fresquinho daqui um ano se alguém acessar. Isso é muito bacana. Clóvis, um super dia para você e a gente se encontra por aí, no mundo presencial ou do ciberespaço. Tamo junto. Um abraço.
Yes, sir. Muito obrigado a todos aí. Obrigado, Irineu. Um excelente dia para todo mundo.
Valeu.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Esse é o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, todos os dias das 6 às 8 da manhã, ao vivo e em seguida disponível em todas as plataformas de podcast. Você também pode acessar os nossos conteúdos em felizdianovo.com.br. Lá você pode fazer o download dos áudios, inclusive. Esse programa tem o apoio de G-Infor e Trilha Empregos. Amanhã, no Positivity Talks, vamos receber Rebeca Toyama sobre vida sustentável, propósito com lucro. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.